Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, eu falei bem-vindos a mais um programa, por quê? Porque essa é uma estreia, não é mesmo? Nós estamos começando agora o programa Filosofando na Rede, o programa que de tudo fala, você quer ouvir, e é um programa que a gente quer fazer com a sua participação, ok? Qual que é a ideia do programa? É como o nome mesmo diz, é pegar assuntos aí que estão nas redes sociais, na grande mídia, que estão sendo muito debatidos, e trazer para dentro do mundo da filosofia, né? Com esses pensamentos e todas essas coisas assim. Então, se você é fã do mundo da filosofia, com certeza você vai adorar. Quem conhece aqui os programas, acompanha, né, os programas da rádio, já me conhece. Eu sou a Bárbara Carvalho, sou analista de comunicação, comunicadora, né, de vários programas aqui. Mas eu queria apresentar a vocês e passar a bola um pouquinho para se apresentar a Laine. Né, Laine? Seja muito bem-vinda aqui à nossa grade da Rádio Ninter.
Bom, beijo para você, Bárbara, um beijo para você que está ouvindo a gente agora, ou depois, antes, durante, depois, enfim. Eu sou ex-Uninter com muito orgulho, com muito prazer. Aliás, eu já estive do lado de lá, onde está a Bárbara, no estúdio. Eu já tive programas aí na rádio, isso há 500 séculos atrás. Eu sou professora universitária aposentada, já dando aula no Grupo Ninter, professora de filosofia, sociologia, português, teoria política, enfim. Sou formada em letras, português e inglês, pela Federal de Cuiabá, onde eu estou residindo hoje. Não estou mais aí, eu estou aqui em Cuiabá. Voltei
Inclusive,
para minha
aí a
terra.
gente tem diferença de horário, né? Aqui a gente é 6 horas, para você é
Tem.
5 horas, né?
Isso, aqui eu moro a menos. E meu mestrado fiz aí, na Federal do Paraná, em Educação, Saúde e Cultura. E autora de livro, eu tenho um livro de ética e cidadania e um livro de português. Eu acho que, né? E é interessante porque fala assim: ah, você é influência digital. Eu levei um susto quando me falaram isso, porque é uma responsabilidade muito grande e tem tudo a ver com o nosso tema, né? O que que é influenciar digitalmente?
Exatamente, até já pegando o gancho, então, galera que está acompanhando aqui o programa com isso que a Laine falou da influência digital, já vou puxar para o nosso assunto aqui de estreia. Já é um assunto que, ó, pode ser que às vezes você nem conheça o termo assim que a gente fala, mas com certeza você já deve ter visto algo do tipo, principalmente depois que a gente entrou nisso da pandemia, quarentena, que a vida ficou muito digital, né? Muito virtual. Então, com certeza você já deve ter visto alguma coisa desse tipo, que é o quê? Que a cultura do cancelamento, é isso mesmo. Certeza que você já deve ter visto, já deve ter um amigo seu falando alguma coisa lá, deixando de seguir alguém nas redes sociais porque não gostou do que a pessoa disse, por alguma atitude, e coisa e tal, e tal, e coisa. Então, para a gente já entrar aqui dentro do assunto, Laine, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho, então, o que que a gente pode falar do o que que é essa cultura do cancelamento?
Bárbara, é algo mais profundo e mais atávico, mais arraigado no ser humano do que a gente possa imaginar. O Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo, aquele carecão, não o carnal. Nós temos três filósofos que acabam se misturando, né? O Cortella, o Condé e o Carnal. Pondé e o Carnal. Eu estou falando do Pondé. Ele diz que essa coisa do cancelamento é da nossa essência humana. Porque na época da Idade Média, as famílias levavam os seus filhos para ver as pessoas serem queimadas em fogueiras. Eu me lembro, e aí ele, claro, ele fala isso também, na época dos cristãos, as famílias eram o pão e o circo, né? As pessoas se divertiam vendo as outras serem comidas pelos leões, opinando se vivia ou se morria. Então, nós estamos sempre opinando. Isso faz parte, essa ideia de linchamento, de punição e de julgamento, faz parte da nossa essência humana, né? Da nossa natureza humana. Mas eu vou beber um pouquinho, se você me permitir, antes de eu falar dessa coisa da cultura e tal, o que que é o cancelamento? O cancelamento é o que está aí, né? Vamos pegar Big Brother. O exemplo, nós tivemos ali vários, né, várias pessoas, vários brothers, que estavam em alta. De repente, eles falam alguma porcariazinha, eles dão um deslize, aí, pá, eles caem no descrédito e eles são cancelados. Essa coisa do cancelamento ela vem lá de trás. Ela vem em 2000 e até vou indicar para vocês, quem quiser, um livro que fala sobre isto. Um jornalista americano, muito interessante, o John Ronson, John Ronson, Jonron, Ronson, John Ronson. Em 2015, com base num episódio que aconteceu com uma jornalista americana, ela foi infeliz, ela foi para a África do Sul, fez um comentário no Twitter dela, redes sociais, e aí foi o caos. Ela foi execrada até hoje. A família dela disse que ela envergonhou a família. Foi um negócio assim muito chato para ela, né? E aí ele escreveu um livro, Humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público. Este é o título do livro dele. A Amazon vende, várias empresas desses sites, né, virtuais vendem esse livro dele. E ele explora uma das formas mais destruidoras do mundo, né? Que é a humilhação. E, se a gente for parar para pensar, hoje a gente entra na esfera. Porque o cancelado, eu humilho o cancelado. Eu não me limito a discordar de uma ideia. Eu não me limito a discordar de um pensamento. Isso mostra quão rasos nós somos e quão poucos preparados para o debate. Eu acho que não é passar a mão na cabeça das coisas que não são mais aceitas. Não cabe mais racismo, não cabe mais hoje discurso homofóbico, não cabe mais hoje discurso machista, não cabe mais hoje discurso misógino. Enfim, a gente sabe que nós estamos batalhando por uma sociedade mais sadia, por uma sociedade menos preconceituosa, trabalhando mais com pós-conceito do que com pré-conceito. Mas vamos beber um pouquinho na fonte de um filósofo que eu gosto muito, que é o Michel Foucault. Ele tem dois livros, que um é o Microfísica do Poder. Na Microfísica do Poder, ele diz o seguinte: nós nos mantemos unidos e coesos e mantemos o poder pela coesão do nosso discurso. Desde que a gente fale, por exemplo, os homens. Por que que os homens são mais unidos que nós mulheres, né? Porque eles têm um discurso mais ou menos uníssono, eles são capazes, homens são capazes de defender a mesma causa, mesmo que eles se detestem. Nós mulheres não temos ainda, até onde eu sei, eu não tenho, não sei se a Bárbara tem, essa prerrogativa. Mas o que ocorre, segundo Foucault, no livro Microfísica do Poder, ele diz que o poder, o pequeno poder, não é o grande poder, não é o poder político, o poder religioso, não. É aquele poderzinho pequenininho do cotidiano, onde eu controlo os discursos, onde eu continuo controlando os micropoderes pela fala. Quem pode falar, o que pode falar, com quem pode falar, quando e como. E a gente vai perceber que a gente vai cair num outro livro dele, que é Vigiar e Punir. Então, o que que nós estamos percebendo? Uma patrulha de controle ideológico, sexista. Não estou defendendo, em momento algum, existe uma questão de linchamento virtual. Isso não é cancelar. O que nós, muitos, chamam de cancelamento, para mim, e para o que dizem alguns estudiosos da modernidade, eu vou citar alguns estudos, se você me permitir, são verdadeiros linchamentos virtuais. Pessoas que entram em depressão, pessoas que não conseguem se reerguer. Eu vou dar um exemplo do Big Brother. A Carol Conká, aí de Curitiba. Aquela rapper, né? Ela é
Rapper. Ela
rapper? Ela é rapper? Ela é rapper? Ela é, né? Então, a Carol Conká tinha programas. Eu me lembro, e eu não vou citar nomes, porque em épocas e períodos de cancelamento, tudo que você fala pode virar contra você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu estou num espaço que não é a minha rede social. Eu estou num espaço de uma instituição de ensino. Então, eu tenho que minimamente respeitar esse espaço. Mas eu acompanhei pelas minhas redes sociais pessoas que cancelaram a Carol Conká e engrossaram as fileiras daqueles que diziam: ela tem mais a que perder emprego, ela tem mais a que perder. Outros defendiam: gente, não é por aí, as pessoas têm vida própria, errar é humano. A gente tem
Falando disso,
direito
no
de...
caso dela, entrou um agravamento também que aconteceu, como você até citou com outros, né? Começaram a ameaçar o filho, ameaçar a mãe, ameaçar irmão, né? Muitas coisas
Gente,
assim.
existe um podcast que eu gosto muito, que se chama Mamilos, Mamilos, é um podcast de
Mamilos.
dois jornalistas.
Eu conheço,
Mamilos,
sei qual é.
pois é. Agora, recentemente, nós tivemos um problema seríssimo, porque elas levaram duas pessoas da área da economia, e uma delas, a Bia, se não me engano, teve a filha ameaçada. Elas tiraram. Olha só, uma jornalista, cadê o nome dela? Está aqui, ó. A Vera Magalhães. Isso há um ano atrás, ela publicou o seguinte: esta expressão cancelar alguém é de uma arrogância. Quem é você para cancelar alguém? As pessoas vão continuar existindo, goste você ou não. Se você não quer dialogar com ela, não faça. Mas não ache que pode cancelá-la. Você não é Deus, juiz e nem dono da verdade. Porque ela passou por um processo, né? Nós tivemos vários. Gente, infelizmente, existe um estudo. A Pippa Norris, que é uma professora de Harvard, ela lançou recentemente um trabalho de pesquisadores do Shorenstein Center of Media and Politics, da mesma universidade, que se chama Closed Minds, ou Mentes Fechadas. E ela vai investigar, e é um estudo, isso aí é um estudo científico, Harvard, né? Ela vai investigar o quanto a cultura do cancelamento vem. Olha só. Olha qual é o objeto de estudo dela, que aí é onde eu quero, é nessa tecla que eu quero bater. O quanto a cultura do cancelamento vem abafando a liberdade de expressão no debate acadêmico e político nos Estados Unidos. Porque o que que está acontecendo? As pessoas estão achando, preferiam ficar quietas. Antigamente, nós víamos nas redes sociais um espaço, um lugar de fala para as minorias. Existe um youtuber que eu estava até mencionando, que eu gosto muito dele, o Spartaco Santiago, que ele é um ativista tanto de temas raciais quanto de gênero. E ele foi cancelado. E ele ficou em depressão, ele chorava todos os dias. Até que ele resolveu. Porque tem muita gente que quer like. Tem os trollers. Trollar é uma coisa diferente de cancelar, né? Tem aquele povo das redes sociais que tem prazer em destruir ideias. E se não consegue destruir ideias, destrói a pessoa. Mas isso é trollagem, é diferente. O cancelamento. Você teria que em tese, eu acho que ele seria uma ferramenta interessante para a nossa revisão de valores, para o nosso processo de educação social, se ele fosse educativo. Se ele promovesse debates e não destruições e linchamentos virtuais. Esse é o grande problema. Então, o que que a gente percebe? As pessoas estão com medo de abrir a boca. As pessoas estão com medo de falar. Elas estão com medo de perder emprego. Teve um cara. Olha, eu poderia citar inúmeros. Eu vou citar um caso tão esdrúxulo, tão louco, tão sem sentido, porque as pessoas perderam a noção. Eu acho que ninguém é obrigado a olhar na mesma direção e enxergar as mesmas coisas. Conforme eu disse, não cabe discurso racista mais em lugar nenhum, em ambiente nenhum. Nós temos que rever nossos conceitos e nossos valores. Mas eu acho que não é agredindo, cancelando, linchando, punindo que nós vamos conseguir educar as pessoas. Então nós temos que. Você acaba sendo tão violento quanto essas pessoas, né? Nesse processo de cancelamento. Olha, existe uma. Cadê? Olha só. Ano ano passado, uma estrangeira, deve ser uma americana, não sei qual é a nacionalidade dela, uma estrangeira que mora no Brasil, ela fez um vídeo zombando, né? Tirando sarro de algumas tradições que a gente tem aqui no Brasil, como comer arroz e feijão todos os dias e depois ainda escovar os dentes após as refeições. Gente, em que isso fere a minha cultura? Fala para mim, Bárbara, isso feriu a sua cultura? Falar que, ai, gente, é tão engraçado comer arroz e feijão todos os dias e depois ainda escovar os dentes. Ela sofreu xingamentos, comentários inofensivos, né? Ela foi xingada com palavras baixas e foi ameaçada. Ela foi ameaçada. Nós estamos falando de saúde mental das pessoas por um comentário desses. Eu estou citando coisas assim do cotidiano para exatamente caber na concepção do Foucault da microfísica do poder. Então, as pessoas hoje, e outra, né? Eu duvido que cara a cara nós tivéssemos a mesma coragem de fazer o que nós fazemos nas redes sociais, no que diz respeito ao cancelamento. É muito fácil. Eu estou aqui em Cuiabá, dentro do meu espaço físico, da minha casa, protegida, falo o que eu quero, desligo e saio, ou falo contra você ou contra qualquer outra pessoa, desligo e saio, fujo da minha responsabilidade. Eu acho que faltam regras de convívio neste ambiente, ética, de valores. Eu acho que discutir é saudável, mas nós precisamos entender que eu não posso destruir alguém, a vida desse alguém, a profissão desse alguém, só porque eu discordo de algo que essa pessoa falou.
Eu queria até fazer uma provocação então para você, Lani, que você falou dessa
Passa.
questão da liberdade de expressão, né? E a gente sabe que a linha entre a liberdade de expressão e você falar alguma coisa que seja racista, homofóbica, xenofóbica, né? Qualquer coisa assim, é uma linha muito tênue, né?
Sim.
Isso daí é muito difícil, assim, para você conseguir perder o controle nessa linha é muito fácil, né? Arrebentar essa linha, digamos assim. Então, como que você diria que a gente poderia lidar, assim, com as pessoas que perdem isso da linha e fazem discursos, como você mesma falou aqui, discursos que não cabem mais hoje em dia, que a gente não deve mais fazer? Então, qual que seria para não influenciar mais essa cultura do cancelamento. Então, como que nós deveríamos lidar com isso, sabe? Quando a gente presencia alguma coisa assim, nós como seres humanos, né? Como pessoas, como sociedade, para poder viver, né? Com o outro, né? Da melhor forma possível. Como que a gente poderia lidar melhor com isso, sabe?
Olha, a primeira pergunta é a gente se questionar se essa cultura do cancelamento ela vai ajudar na construção de melhores debates pela internet. Isso vai ajudar? O fato de eu cancelar você, de eu destruir você, porque veja, eu não estou falando em diálogo, em debate. Eu vou ser um pouco mais pontual. Nós estamos vivendo no nosso país, desde o ano passado, acho que desde 2019, uma polarização em todos os sentidos, né? A gente vê polarização no tocante à política, a todos os níveis, né? E aí você percebe, e eu nas minhas próprias redes, eu tenho amigos de rede, né? E pessoas que eu conheço, obviamente, e que alguns, eu fui cancelada já. Eu já fui cancelada. Porque, e é interessante a maneira como as pessoas cancelam. Eu acho que para se tornar uma ferramenta educativa, ela não pode ser raivosa. Primeiro ponto. Ela não pode ser personalista. Eu tenho que pensar coletivamente. Não é porque eu penso assim e a Bárbara pensa diferente, que tem que valer aquilo que eu penso. Por que que as fake news elas vão criar rastilho de pólvora? Porque alguém lê aquilo e é como eu penso, então é verdade, porque é como eu penso. Então, falta critério, falta aprofundamento nas discussões e nos debates. Eu acho que ridicularizar não vai fazer alguém mudar de ideia. Então, é um turbilhão. A gente tá diante de uma fogueira de vaidades que vão consumindo, né? E nisso a gente percebe que nós estamos diante de uma realidade caótica e que nós temos uma ferramenta muito interessante, que é essa que nós estamos usando agora, e que tem se tornado uma arma contra nós. Contra as pessoas que têm um certo propósito. Porque, gente, existe uma coisa chamada empatia, né? Eu acho que ninguém tem que aceitar e concordar e pensar igual. O Nelson Rodrigues tinha uma frase que eu gosto muito, e eu sempre uso: toda unanimidade é burra. Consenso, sim. Unanimidade, não. Qual é a diferença? O consenso sou eu conversando com você, Bárbara. É você discordando de mim, eu concordando com você em alguns pontos, eu discordando em outros, mas jamais pensarmos exatamente igual. Isso é unanimidade. E se ela existe, é porque ou eu não penso e sigo você por comodismo, enfim, né? Não há o trabalho de se construir conceitos. Então, por isso que ele fala, toda unanimidade é burra, né? A gente precisa, na minha opinião, deixar o nosso lugar confortável, né? Isso se chama empatia. Tanto para organizar essas experiências e tentar olhar para as experiências, para as vivências do outro, tentar olhar para o diferente não como algo a ser eliminado deste contexto, mas algo a ser visto e respeitado, ainda que eu não concorde e aceite. Eu não sou obrigada a concordar e aceitar nada, mas eu tenho o dever de respeitar. Porque a sua trajetória de vida, a trajetória de outras pessoas, é diferente. É muito interessante. A gente percebe, eu vou usar um tema, que quando você observa a questão do racismo, né? Quando você olha a tratativa na dramaturgia, é como se o racista fosse um criminoso. Mas o racista pode ser seu pai, pode ser você, pode ser seu irmão, alguém que você ama, né? O preconceito está em nós. Porque a nossa sociedade foi construída com base, isso não é além de quem fala, né? Nós temos culturas hegemônicas, as culturas que constroem, né? Isso é, basta você estudar sociologia, antropologia, você vai entender, né? Então, assim, o que que nós precisamos? Desmistificar algumas coisas. Provavelmente, a qualquer momento, quer queiramos ou não, alguns de nós poderão vacilar em alguma coisa e vai acontecer de você deslizar e de você fazer comentários infelizes. Isso é da vida. Mas eu não posso punir você porque você cometeu um deslize. A não ser que eu seja perfeita. A não ser que eu não erre nunca. A não ser que eu seja o suprassumo do suprassumo da perfeição. Mas ninguém é. Punir o quê, né? Eu acho que a pergunta seria: punir quem? Por quê? Porque isso é uma punição. Nós estamos triturando reputações, nós estamos cancelando indivíduos e não ideias. Então, enquanto nós estivermos trabalhando na destruição de pessoas, mas não o que elas pensam, tentando trazê-las para o debate, para a discussão. Meu Deus, olha, o que eu mais vejo são pessoas, e eu vou pegar um exemplo aqui Eu já vou citar o exemplo de 150 celebridades, pessoas das mais diversas ordens que estão preocupadas com essa questão, assim como nós estamos, né? Dessa cultura do cancelamento. E o mais interessante é que quando eu falo sobre a cultura do cancelamento, as pessoas falam: o que é isso? Como assim? Não sei o que é. E muitos de nós fazemos isso, né? Eu já fui cancelada, eu já cancelei, provavelmente, porque quando você deixa de seguir alguém. Agora, Uma coisa é um cancelamento individual, inofensivo. Eu cancelo você, eu não quero seguir a Bárbara mais, eu não gosto da maneira dela pensar. Mas eu não destruo a sua carreira jornalística. Eu não vou contra você nas redes sociais. E as pessoas pegam. A internet é assim, eu sei o que você fez no verão passado. Porque está tudo lá. Está tudo lá. Se eu quero destruir você, eu pego algo que você falou há 10 anos e que você provavelmente estava até no pré-primário há 10 anos, né, mano? Você estava lá no prezinho ainda há 10 anos? Estava sendo alfabetizada há 10 anos?
Obrigada.
Aí eu pego algo que a Bárbara falou lá no, e coloco na rede social. E isso é muito comum. Você descola do contexto que ela foi dita, que ela foi pensada, e joga num outro contexto, dando uma outra conotação. 150 jornalistas intelectuais, entre eles Noam Chomsky, que é da linguística. Eu vou citar aqui, me permitam. Eles publicaram na Harper's Magazine, isso há pouco tempo, uma carta sobre justiça e debate aberto. 150 pessoas. Noam Chomsky, J.K. Rowling, Andrew Solomon, uma ativista feminista, Gloria Steinem, a economista trans, Deirdre McCloskey, e o cientista político Yasha Monk. São 150 pessoas, né? Qual era a finalidade desta carta? A livre troca de informações e ideias, força vital de uma sociedade liberal, tem diariamente se tornado mais restrita. E aí eles querem o quê? Eles querem liberdade de expressão. Sem intolerância, sem perseguições. Alguns deles foram cancelados, né? A Rowling foi cancelada. Gente, hoje em dia é ordem cancelar, não importa a razão, né? Basta você aderir a uma motivação inicial e julgamento e punição. Então, é Foucault na veia do vigiar e punir. Conselho que eu dou, embora ninguém tenha pedido, né? Mas eu acho que nos leva a fazer a seguinte reflexão sobre o comportamento extremo da internet em casos negativos, né? Contra quem errou, brigar, cancelar, vai me fazer melhor do que eles? Vai ensiná-los alguma coisa? Como caminhar para o diálogo e não para o ódio? Esta é a minha grande questão. Eu acho que a gente precisa. Será que as pessoas teriam coragem de falar ao vivo as mesmas coisas que elas falam por trás dos seus, né, dos seus Twitters, das suas redes sociais? Eu acho que como caminhar para o diálogo e não para o ódio. Então, este é o nosso desafio. Vamos dialogar, sim. Não é concordar com o erro. Não cabe mais, conforme eu disse, discursos racistas, misóginos, homofóbicos, transfóbicos. Não. Mas eu acho que violência gera violência. Então a gente tem que começar a estudar mais, a ler mais, a se informar mais e a dialogar mais. Vamos fazer disto aqui um espaço de debate, de diálogos, e não de ataques e de destruições. Não vamos fazer disso aqui um espaço onde o ódio prevaleça sobre o bom senso e a ética.
Muito bem, eu até ia finalizar aqui, ia pedir para você, né, dar alguma opinião, algum conselho, alguma coisa quanto a isso, mas você já respondeu a pergunta que eu nem precisei fazer, né? Já foi direto assim. Laine, gostaria muito de agradecer a parceria, lembrando aqui que esse nosso novo programa, o Filosofando na Rede, ele é quinzenal, tá? Às terças-feiras, às 18 horas, estaremos aqui em Cuiabá, estaremos às 17 horas. Lá, tá? Você viu? Depois do dia que você mandou uma mensagem para mim, falou: Mama, não é meu horário, eu nunca mais esqueci. Mas aí você está falando fuso horário. Lani, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, muito obrigada a todos que acompanharam o nosso programa hoje. Se você tiver alguma sugestão de tema que queira que a gente aborde aqui, deixe nos comentários aqui do nosso programa de hoje, que a gente vai pesquisar e vai trazer nas próximas edições do nosso programa, ok? Então é isso. Sejam todos muito bem-vindos ao Filosofando na Rede. Até a próxima edição.